Pedi 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais a FM. Mais justiça. Mais justiça.
Sejam todos bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Já pedindo perdão pela voz, pela máscara. É o pouco que me sobrou diante de uma gripe que já dura mais de 30 dias. Mas a gente está por aqui fazendo o nosso papel, apresentando o programa Mais Justiça, trazendo advogados para tirar as dúvidas da população. Você ouvinte, você internauta. Então, participe conosco, mande a sua pergunta, mande a sua colaboração, participe do programa. Nosso WhatsApp, 88-3581-2171. Está na tela para você nos acompanhar, para você participar, interagir conosco. Dá também para participar, já que o programa é transmitido ao vivo pelo nosso Facebook, também pelo nosso YouTube. Coloca lá na busca do seu aplicativo, Mais FM, TV Mais, dá para assistir e também interagir conosco. O programa também é transmitido através do nosso portal maisfm.com e ainda pelo aplicativo RádiosNet. Então, dá para você nos acompanhar de qualquer forma e, claro, na forma tradicional, pela frequência 106,1. Olha só, no programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema atual, necessário, interessante também. A gente vai falar sobre o direito ambiental como direito fundamental. E para falar sobre essa temática, a gente trouxe aqui para o programa de hoje a presidente da Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Iguatu, a doutora Anne Feitosa, ela que vem falar sobre essa temática, também sobre um seminário que acontecerá na próxima semana, envolvendo a temática do direito ambiental. E a doutora Anne Feitosa, ela é doutoranda, tem o doutorado em Ambiente e Desenvolvimento, tudo a ver com o nosso tema, além de ser advogada militante na área. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. É um prazer estar aqui representando a Comissão de Direito Ambiental e para falar um pouco, discorrer um pouco sobre o tema de direito ambiental.
Exatamente. Para começar, a gente vai primeiro agradecer, lógico, a você que já está aí antenado no programa Mais Justiça, você que está nos acompanhando aí pelas diversas formas que eu já citei no comecinho. Participe conosco, mande a sua pergunta, mande a sua colaboração. É muito importante a participação de todos vocês. E aí, doutora, a gente começa, vou até mandar aqui para o Carlos Ian colocar na tela também, a falar sobre um evento que vai acontecer já na próxima semana, um evento extremamente importante, que é o primeiro seminário de direito ambiental através da Escola Superior da Advocacia, a ESA, o primeiro seminário de direito ambiental, que será realizado no próximo dia 6 de junho, a partir da 1:30 PM. E ele é um evento online, gratuito e terá desconto na unidade 2024. O que se pretende aí com esse seminário que acontecerá no próximo dia 6, doutor?
Pronto, primeiro nós vamos difundir um pouco a área de direito ambiental na nossa subseção, na nossa cidade, provocar para o diálogo sobre temas inerentes à área ambiental. Especificamente, nós vamos falar na primeira palestra, que começará por volta das 14 horas, né? Sobre a atuação do Ministério Público na defesa e na proteção do meio ambiente. Logo com a palestrante, a mestre Geliane Pacheco, ela é do Ministério Público da Bahia. Depois nós teremos a palestra com a doutora Mônica Maria Siqueira Damasceno. Ela vai falar sobre a necessidade de tirarmos as crianças, a juventude, de uma maneira geral, de dentro dos ambientes fechados. Ela vai falar sobre o desemparedamento e a necessidade de espaços naturalizados como efetividade de direitos fundamentais. Ela é pedagoga, professora do Instituto Federal do Ceará, doutora também em ambiente e desenvolvimento. E no período da noite, para encerrar o nosso evento, nós teremos a doutora Sara Romero. Ela é advogada e é presidente da Comissão de Direito Ambiental da Subseção Anápolis, em Goiás. Então, é um evento muito rico e está aberto à comunidade. Vai ser online, então é necessário que se faça a inscrição previamente pelo link. E terá também direito a certificado, né? Não é restrito a advogados. Lógico que os colegas advogados estão mais do que convidados, e a ESA, ela se prontifica sempre a promover esses eventos para capacitar todos os advogados e advogadas, né, nas mais diversas áreas do direito, mas está também aberta à comunidade.
É interessante, nesses eventos que tem, lógico, como foco principal a advocacia, pois é realizado pela advocacia, através da ESA, da Escola Superior da Advocacia, através da Subseção de Iguatu, no sentido de aprimorar os conhecimentos daqueles que já militam na área ou não, daqueles que também que se interessam a partir desse momento praticar essa área também é interessante. E abrir, obviamente, para a população de uma forma geral, mostra também uma diversidade de participantes nesses eventos que estão sempre acontecendo. Então tá aí, ficou na tela para você que está nos acompanhando através das nossas redes sociais, a explicação sobre o primeiro seminário de direito ambiental, que acontecerá no próximo dia 6 de junho, à 1:30 da tarde, o evento online. E você pode fazer as inscrições, são gratuitas, através do seguinte link: cursos.esace.org.br. Vou repetir: cursos.esace.org.br. O ESA é ESA, tá bom? Então, tá aí, detalhes a gente também vai estar trazendo na programação da Rádio Mais FM e da TV Mais. Bom, é claro que a gente falou desse seminário para poder começar aqui o tema do Mais Justiça, porque a gente vai falar sobre direito ambiental. É um tema muito amplo, né, doutora? Como a gente falava aqui em off, mas dá para a gente exemplificar aqui em rápidas palavras do que se trata o direito ambiental?
Sim, de fato é um tema muito amplo, é um tema multidisciplinar, a área ambiental como um todo, mas mais especificamente voltada para a área do direito, engloba uma normativa, um corpo, né, de normas, de leis, decretos, resoluções que vão regulamentar a atuação de pessoas físicas ou jurídicas em atividades econômicas, principalmente, né, que resultam em algum tipo de dano, em algum tipo de impacto ao meio ambiente. Então é necessário que, antes mesmo de um pretenso empreendedor iniciar suas atividades econômicas, ele estude um pouco sua área de atuação para verificar quais os impactos aquela atividade pode vir a gerar, e ele tem que se cercar de uma assessoria, de uma consultoria que vai poder auxiliá-lo nessa atividade sem incorrer em responsabilidades, né, em danos que depois ele vai ter que responder de alguma forma por essa atividade. E o direito ambiental, como um direito fundamental, ele está previsto na Constituição, né? Assim, a proteção ao meio ambiente. No artigo 225 da Carta Magna, nós temos que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, né? Ao meio ambiente saudável, porque isso permite também um exercício pleno da nossa cidadania, a partir do momento que a gente vai militar juntamente com o poder público para que esse meio ambiente seja preservado, seja protegido, né? E a gente tem como contrapartida a nossa qualidade de vida, nosso ganho em termos ambientais, sociais e culturais. Então, realmente é um tema muito amplo e multidisciplinar. Existem vários profissionais envolvidos numa atividade, por exemplo, de licenciamento, numa atividade de para que um novo empreendimento possa operar, né? Uma série de profissionais estão ali envolvidos, e o advogado é um desses coadjuvantes.
Quando a doutora fala aí num direito fundamental e que está na Constituição, é como direito à vida, como direito à saúde, é como direito ao lazer, como direito ao bem-estar, cidadania, é como tudo isso. Então, o cidadão tem o direito, tem o ambiente, o meio ambiente como direito fundamental. Então, cabe a nós, seres humanos, tratá-lo da melhor forma possível. E se quando fizer o contrário, haverá punição, haverá com certeza algumas consequências. E aí o advogado também entra nisso, né? Se detectado, se identificado algum crime ambiental, alguma irregularidade, alguma prática que fira o meio ambiente, é também necessário que se procure um advogado para agir, né? Para fazer aí alguma coisa na defesa do meio ambiente, inclusive a senhora que também está aqui representando a Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Iguatu.
Isso. A área ambiental, ela é regida, digamos assim, por princípios, né? O próprio direito ambiental, na sua doutrina, tem. Mas tem três que são principais. Uhum. E um deles chega exatamente nessa necessidade de ter cuidados para que depois você não responda por suas ações ou omissões, né? Então, eu posso destacar aqui esses três princípios. O primeiro deles, a necessidade de preservar. Então, eu vou prevenir as minhas ações, né? E todos esses princípios que eu vou elencar aqui, esses três, estão na Constituição também, de alguma forma, né?
Certo.
Esse primeiro, ele surgiu na Conferência de Estocolmo, em 1972. Então, percebeu-se que a maneira como a produção econômica, né, as atividades eram desenvolvidas, causava sérios e graves danos ao meio ambiente. Então, começaram a discutir de que forma humanidade, né?
Uhum.
A gente poderia minimizar, proteger mais esse meio ambiente. Então, o primeiro princípio para destacar é o da prevenção. Depois vem o da precaução. E esse é o que faz com que o poder público, incumbido nessa fiscalização, né, nesse poder de proteger o meio ambiente como um todo, exija os estudos de impacto ambiental. E o último, que é aquele que vai recair exatamente sobre a responsabilidade, né, da pessoa física ou jurídica, é o princípio do poluidor pagador. Então, esse princípio, ele é o que origina o que a gente chama de tríplice responsabilidade. Que cada atividade de uma pessoa física ou jurídica que resulte em um dano ao meio ambiente, esse causador do dano, chamado infrator, vai responder nas três esferas, e são de modos independentes. Então, na esfera administrativa, ele pode ser multado, ele pode ter sua atividade embargada, ele pode ter sua licença cassada. Na esfera penal, se aquela infração é também um crime ambiental, ele vai responder penalmente por aquela ação ou omissão, né, que ele realizou. E na esfera civil, a gente tem aí a questão da necessidade de recuperar o dano causado. E o Ministério Público é um dos principais atuantes com ações civis públicas, né, para poder obrigar essa recuperação e também indenizá-la. Ou seja, você vai ter que pagar isso, não diretamente para uma pessoa, porque o dano ambiental, ele afeta a coletividade. Lembra do início que eu falei, né? É um direito fundamental, então ele afeta a coletividade. É reconhecidamente um direito difuso, porque não atinge ou não causa prejuízo a uma pessoa específica. Imaginemos uma fábrica que está poluindo um rio que abastece uma cidade. Olha o impacto ambiental desse dano. Então, o Ministério Público, ele geralmente é quem enfrenta, né, tanto estadual quanto federal. E essas ações civis públicas são nesse sentido. Então, desses três princípios, esse último é com certeza o mais sério. Por quê? É depois que o dano foi feito e a pessoa vai responder por aquilo. E daí surge a importância de você ser bem assessorado durante a implementação de um empreendimento. Porque você vai minimizar os possíveis danos ou você vai se precaver. Você vai pôr em prática os princípios anteriores, que são da prevenção e da precaução. Vai fazer os estudos devidos, vai realmente analisar os impactos que a sua atividade causa e responder às condicionantes exigidas para que essa atividade seja implementada.
Muito bem, tem um termo que é até conhecido da população, talvez as pessoas não saibam a magnitude dele, que é o licenciamento ambiental. Ele é, na verdade, um processo, né, obrigatório para construções e qualquer transformação de um meio ambiente natural, imaculado, para um coletivo ou individual, né? Então, e inclusive existem alguns tipos de licença, existe também a autorização ambiental, que difere aí do licenciamento ambiental. E aí, em que momento o advogado é também um fator decisivo para esse licenciamento ambiental?
Pronto, o licenciamento ambiental é um processo administrativo. Uhum. Então, o processo administrativo não requer obrigatoriamente a presença de um advogado. Sim. Porém, é de bom tom você estar, digamos assim, bem assessorado, bem instruído sobre o processo de requerimentos, porque existe uma gama de legislação, leis, decretos, resoluções que você tem que estar a par. Então, o advogado seria a pessoa mais indicada para fazer essa leitura, para que seus documentos sejam condizentes com o que a legislação exige, com que o órgão fiscalizador, né, que é quem vai processar o seu pedido de licença e vai conceder o seu licenciamento, ele vai exigir. Então, o advogado, ele vai atuar preventivamente nesse sentido. Ele vai ser um coadjuvante. E aí entra a questão da consultoria e da assessoria, juntamente com outros profissionais, porque uhum. as licenças, como você bem citou, são 9, cada uma tem sua especificidade. Basicamente são 3 as principais, porque as outras são decorrentes delas, né? Que tem a questão da licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Cada etapa dessa são documentos, são estudos apresentados, são requerimentos formalizados. Então é essencial que o advogado acompanhe esse processo. Por quê? Isso vai fazer com que minimizem custos, tanto relacionados à própria despesa, né, de você estar gerando documentos que muitas vezes estão ali realizados em divergência com a legislação, como também o tempo de demora que vai sair essa licença e você vai estar com sua atividade parada, porque sem a licença de operação não pode funcionar. E aí tem umas licenças mais específicas que são mais voltadas para atividades de micro e pequeno porte, tipo a licença ambiental única, que é como se fosse simplificada. Junta essas 3, é uma mas só. É para uma atividade específica e que esse impacto ele tem que ser leve, né? Porque o impacto ambiental, justamente na fase onde são feitos os estudos técnicos, que tem que ter profissional que responda, né, a RTs e tudo mais, que responda por essas análises, ele vai poder mensurar o nível de impacto ambiental que aquela atividade gera. Então, se é leve, se é médio, se é alto. E daí vem as exigências, os condicionantes ambientais que o órgão fiscalizador vai solicitar e que você, como empreendedor, tem que cumprir para que a licença seja aprovada. E aí não é cumprir só no papel, porque depois a fiscalização vem. E aí você vai incorrer nas responsabilidades que a gente já discutiu.
E aí, doutora, falar sobre o licenciamento ambiental é importante porque a gente lembra o seguinte, quando... Quando a gente observa, um cidadão comum, que uma empresa ela está causando algum impacto ambiental, ela está causando algum dano coletivo, acho que é o primeiro ponto que o advogado vai em busca na defesa do meio ambiente, é se aquela empresa tem um licenciamento ambiental. Não tendo licenciamento ambiental, já é inclusive um motivo para requerer a saída daquela empresa, entrar com ação de danos, enfim, já é o primeiro passo, se ela não tiver de fato a licença ambiental. Porque se ela tiver, aí já vai ver a revogação, já vai ver outros métodos para resolver aquele problema daquela população em torno daquela empresa, fábrica, instituição, enfim, né?
Exatamente. E eu mencionei o Ministério Público na ação civil pública, mas não é só o Ministério Público que pode se manifestar diante de um caso de um dano grave ao meio ambiente. O cidadão, você falou bem, é o cidadão, aquele detentor, sim, dos seus direitos, né? Como eleitor, ele pode entrar com ação popular para questionar, certo, alguma fatalidade, né, que venha a acontecer, algum dano que seja notório ou iminente, né, para que ele perceba que aquela atividade vai causar um prejuízo, vai de fato degradar o meio ambiente, vai causar sequelas para a comunidade que está ali envolvida, né? Então, sim, essas atividades elas devem ser previamente analisadas e o empreendedor ele não pode descuidar desses documentos que são necessários para a sua atividade. No site da SEMAS, que é a Superintendência, né, do Ambiente no Ceará, tem as atividades econômicas que são isentas e as que são obrigatórias que haja uma consulta prévia. Ou seja, antes de implantar a consulta, o órgão que vai te dizer se é necessário ou não e que tipo de licença é mais adequada para o teu caso. E desde 2019, a gente tem uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente que determina que esse licenciamento ele pode ser feito em nível municipal por órgãos locais. Desde que o município tenha, obviamente, um conselho municipal, uma política municipal adequada, uma legislação que determine como, né, como vai proceder e que tenha, lógico, um órgão ambiental capacitado, com profissionais de nível superior voltados para o tema, né? Aptos a identificarem e a analisarem aqueles documentos e concederem, enfim, a licença. E tem um detalhe também sobre essa questão do âmbito, né, de jurisdição do órgão fiscalizador. Então, se um impacto ambiental que a minha atividade venha a causar, ele se restringe ao meu município apenas, pronto, eu já sei que o órgão é o municipal. Porém, muitas vezes, as empresas, os empreendimentos são em divisas de municípios, certo, e o impacto dele é regional, e passa de um município para o outro. Não passou de um município para o outro, aí a licença tem que ser em nível estadual. Então, já é com a SEMAS. E se, por exemplo, for um caso de fronteiras de estados, aí já é em nível nacional, aí é o IBAMA. Então, todos esses detalhes, o empreendedor tem que estar atento, porque antes de iniciar determinada atividade, e é bom que quem tiver curiosidade já consulte no site da SEMAS, já tem que consultar o órgão para saber qual tipo de licença, se eu necessito essa licença, porque a gente não pode usar a desculpa de que não conhece da lei, né, e que não pode, então, depois, quando for autuado, dizer que não sabia.
É verdade, a gente mencionou aqui, a doutora está mencionando algumas práticas no sentido da atividade econômica, né? No sentido da atividade de fábricas, indústrias, extração, enfim. Mas existem algumas práticas do próprio ser humano que degradam o meio ambiente. E práticas que, infelizmente, são muito comuns, como, por exemplo, o descarte de medicamentos e produtos hospitalares. É também considerado um crime ambiental, uma prática ilegal, no sentido do tema que a gente está abordando?
Sim. É um problema ambiental, não só dos resíduos de saúde, mas de todos os resíduos, né? A gente tem na região, por exemplo, ou no Brasil como um todo, porque quando se fala em problema ambiental, o Brasil ele é bem homogêneo na maioria das regiões, né? A disposição inadequada de resíduos, que ainda é um problema enorme, mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E os resíduos de saúde estão incluídos, porque o correto é você levar esse remédio vencido para a unidade de saúde e eles entregarem juntamente com os demais resíduos para incineração. Não, eu não posso colocar na descarga, eu não posso enterrar, eu não posso queimar, não posso fazer nada disso. Tudo isso é uma prática ilegal, né? Que tem, com certeza, suas consequências ambientais, seus danos, né? Porque vai contaminar o solo, contaminar a água e vai causar um adoecimento da população, né? E fora esse problema da questão dos resíduos, a gente tem também a questão dos alagamentos, porque muitas construções, muitos loteamentos são feitos em áreas irregulares ou sem estudos prévios, ou aterrando, né, algumas situações, alguns locais. E não é um problema específico daqui, é
de vários locais.
De vários locais. As pessoas, tendo em vista a questão da necessidade, da prioridade, melhor dizendo, econômica, né, se um riacho ele já tem um pequeno curso, ela aterra e faz um loteamento e vende aquilo ali. Aí no futuro pode vir consequências também ambientais, como os desastres, que a água volta, um dia ela volta para o seu lugar e aí vai alagar as ruas, as casas, né, e causa prejuízos econômicos para essas pessoas que adquiriram essas casas, mas o prejuízo maior é sempre o meio ambiente. Aí a gente tem a sustentabilidade, que é um dos princípios do direito ambiental, né, o princípio da sustentabilidade, que tem um tripé. Tem a questão ambiental, econômica e social. Então, sempre que você for analisar uma atividade, você tem que pensar dessa forma, nessas três unidades. E a sustentabilidade, ela só ocorre quando as três, elas são ali homogêneas. Então, se o poder econômico se sobressair, vai comprometer os outros.
A senhora falou aí duas ou mais atividades que são causadas pelo homem, né? Que são feitas pelo homem e que causam prejuízo ao meio ambiente. Aí eu lembro de algumas outras, como, por exemplo, as queimadas ilegais, né? A gente é uma prática, infelizmente, ainda comum no sertão cearense, no município de Iguatu, nos municípios vizinhos, acontece em todo canto, né? As queimadas ilegais. É também um fator de alerta para quem milita nessa área, para que não aconteça essa prática, né?
Sim, certamente. Existe a queimada controlada, que para isso você tem que pedir uma autorização prévia ao órgão ambiental, né? Porque não é só de licença que vivem os órgãos ambientais.
Sim,
né?
Tem autorização, existem, já é o procedimento.
Existe a questão da autorização, né? E da outorga. E a autorização é que sempre que você vai precisar suprimir uma vegetação, desmatar, só que uma pequena área, então você tem que fazer uma autorização prévia. Mas na prática, a questão cultural do agricultor, que ele não entende que aquilo ali vai causar um impacto ambiental, e ele nem entende que aquilo é uma atividade econômica em si, mas é também, Porque por mais que seja uma pessoa física quem está desenvolvendo, o direito ambiental, ele está fazendo o quê? Ele está prevenindo situações que pessoas físicas ou jurídicas venham a cometer e venham a prejudicar o meio ambiente. Então, pode ser um agricultor, uma pessoa física, mas é uma prática que está em desencontro com o que a legislação determina. Então, vai precisar realizar uma queimada controlada, tem um período específico que os órgãos autorizam e tem que pedir, solicitar, requerer, melhor dizendo, essa autorização. Só pode fazer se tiver essa autorização. E se for feito sem autorização e se for feito fora desse período que eles determinam como autorizado, aí você pode ser multado. E aí que é a questão da responsabilidade administrativa, a multa do órgão. Aí você vai ser autuado e vai responder financeiramente. Vai ter que pagar uma multa e não são baratas, viu? As multas. Já para incentivar que os outros não cometam a mesma infração.
É, e lembrar que tivemos episódios aqui na nossa região, inclusive, de queimadas que ultrapassam a propriedade daquela pessoa que fez a queimada, então passa para a propriedade vizinha e devasta realmente uma localidade gigante, muitas vezes. Então, para além do seu terreiro, como a gente fala, também vai prejudicar o outro. Então, você que está nos ouvindo aí, que está nos acompanhando, você que é agricultor, ah, mas eu vou fazer a queimada, é só na minha roça. Mas você está fazendo da forma certa, no período certo, do jeito certo? Tem certeza que aquela queimada não vai ultrapassar aquela sua propriedade? Porque é realmente um risco. E além disso, ao menos o conhecimento leigo que a gente tem aqui, se todo ano, todo período, você queima aquele solo, o solo também vai perdendo a qualidade. Vai chegar a um ponto que você não vai conseguir plantar nada. Tem outras práticas, tem outros métodos, né? Também nem sempre tão caros, pode pensar assim no bolso, mas também deve ter, com certeza, muita coisa a ser evitada, além dessa prática que é tão comum aqui no nosso interior. E aí, doutora Anne, também lembro do seguinte, da extração mineral, né? Na região também é muito comum a extração mineral, seja por empresas ou por pessoa física. Também tem que ter um cuidado.
Se não, só cuidar, tem que ter licença.
Tem que ter
licença.
Porque
assim, sempre que você pensar numa atividade que, mesmo que seja um leigo, perceba que aquilo ali com certeza está causando um grande dano, então essa atividade tem um alto impacto no meio ambiente. Então, certamente essa atividade ela vai necessitar de uma licença para que aquela operação ali funcione. Então, não é só você fazer porque está no meu terreno, porque
a terra é sua.
Não, você tem que ter uma licença para fazer aquilo. Se não tiver, aí vai responder. E você falou da questão da queimada, passar para cerca, invadir o terreno vizinho. Aí você vai ter que indenizar o seu vizinho.
Sim. Se comprovado que você realmente fez aquilo.
O dano, né? Sim, você causou
o dano.
Exatamente. Então, tem que ter muitos cuidados com essas questões. E são sempre, sempre os problemas ambientais são relacionados a questões da ação humana. Ou provocado por ela diretamente, ou intensificado por ela. Como a gente vê, às vezes, os desastres ambientais. Os desastres ambientais, você diz, não, mas foi a natureza.
A mãe
choveu
natureza.
Demais. Não. Mas quem foi que intensificou aquele rio ali? Quem foi que provocou aquele desvio de
construir onde não devia?
Construir onde não devia, aterrou onde não devia. Então, são reflexos da ação humana. Então, os problemas que a gente vivencia e que a gente depois, como diz a história, corre atrás do prejuízo, é ação nossa.
Muito bem, olha só, já chegando no final do programa Mais Justiça de hoje, a gente nem falou sobre a questão dos animais, que realmente ainda estão dentro da questão do direito ambiental, mas fica para uma próxima oportunidade. Agradecer, primeiramente, a doutora Anne Feitosa, que está aqui conosco e participou conosco no programa Mais Justiça de hoje. Volte sempre a falar desse e outros assuntos também. Muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço, Daniela, pela atenção e pela oportunidade, né? Eu espero que o breve momento que nós discutimos aqui tenha ficado, né? Alguma informação realmente que venha a contribuir para os seus ouvintes, né? Para que sejam, que adotem melhores práticas ambientais, né? Agora em diante.
Que bom, com certeza também está dentro dos objetivos do programa, informar e também incentivar boas práticas. A gente vai ficando por aqui, mas deixa eu agradecer a você ouvinte, você internauta, você que nos acompanhou no programa Mais Justiça de hoje. Lembrar que o programa, se você perdeu alguma parte, ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, também no nosso portal maisfm.com, e ele também dá para assistir lá no nosso podcast, lá coloca no seu Spotify mais justiça e dá para você acompanhar. Sim, doutora, fica à vontade.
Eu queria só reforçar a questão, né, da atuação do advogado, não só nesse processo administrativo, mas quando a gente fala assim, que alguém vai entrar na justiça, vai ser acionado, vai responder civilmente, lógico que você vai precisar de um advogado, né, para te defender durante todo esse processo. Mas sai mais caro. Então é melhor você fazer as coisas do jeito certo desde o início, tá? Obrigada.
É verdade. Recado dado. Obrigada, você ouvinte, você internauta, você que nos acompanha. A gente fica por aqui, mas volta na próxima semana, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população nesse programa que é uma parceria da Rádio Mais FM e TV Mais com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu. Me despeço por aqui, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, sem gripe, é o que eu espero. Vamos lá, tchau, tchau.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.